E o nosso país, por mais problemas que tenha, nosso país é um dos poucos no mundo hoje que pode inverter essa situação e esse cenário. O Brasil fez inclusão social com redução do desmatamento. Essas foram conquistas importantes. A história certamente vai registrar. Mas a inclusão social que nós estamos vivendo é algo que faz inveja ao mundo. Nós estamos tendo crescimento econômico, que por mais que alguns, com seus pessimismos, sejam tão céticos, é algo que se diferencia e nos coloca numa posição de destaque do mundo. As mudanças que nós estamos tendo na educação estão longe do ritmo que Vossa Excelência defende e até da qualidade que Vossa Excelência aponta, mas certamente também são mudanças muito significativas, são reais, concretas. O acesso que nós temos hoje na profissionalização com Pronatec, no acesso à universidade e a perspectiva que nós temos de mexer agora na qualidade do ensino, que nós estamos saindo de uma fase que é de inclusão, de acesso a educação, que nós não tínhamos, agora nós vamos mexer em algo que é mais complexo. Nós temos que mexer na qualidade da nossa escola, do nosso professor, do aprendizado, para que a gente possa, de fato, alcançar resultado. Está longe de ser no ritmo que Vossa Excelência, eu e tantos outros, e a sociedade brasileira espera, mas também tem que ser registrado. Então, o Brasil tem proteção ambiental com redução forte no desmatamento. O Brasil está reduzindo, é um dos poucos países do mundo, quando sair esse relatório hoje, que vai dizendo, olha, eu estou cumprindo com meus compromissos voluntários de redução das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil já atingiu mais de 60% das metas que eram para ser atingidas só em 2020. Então, o Brasil é um dos poucos países que vai ganhar autoridade diante desse relatório de cobrar tanto dos emergentes como dos países desenvolvidos, que adote uma postura mais responsável com a vida no planeta. Então, eu estou indo no Acre, vou fazer uma reunião em Chapuri, mas a ideia é discutir o relatório que sai hoje em Estocolmo, amanhã, lá em Chapuri, discutir a qualidade das nossas escolas nos Seringais, discutir o desenvolvimento do município de Chapuri, o desenvolvimento sustentável do Acre, discutir o debate feito na ONU ontem, e a gente poder conseguir, senador Cristóvão, já que o grande debate também lá foi apresentado de maneira inovadora pela presidenta Dilma, propondo que a ONU assuma o protagonismo de trabalhar um marco civil regulatório para uso dessa poderosa arma do bem que pode ser usada para o mal, que é a comunicação através da rede mundial de computadores, a presidenta Dilma apresentou a necessidade de se ter um marco civil, não para estabelecer censura, não para dominar, não para limitar, mas para estabelecer um regramento, principalmente no enfrentamento do mau uso por estados, por nações, mundo afora. O controle da internet hoje, senador Cristóvão, isso foi debatido na ONU e tem debatido nesses tempos de denúncia de espionagem, é feito por uma empresa privada americana. Não é o Estado americano, não é o presidente Obama que controla. O modelo que os Estados Unidos trabalha de não identificar setores estratégicos, de não estabelecer limite para a presença do Estado, quer dizer, o tal do Estado fraco, faz com que uma área estratégica como essa, que envolve o sigilo pessoal das pessoas, né, de institucional, de empresas, e também os interesses de Estados, nação, todos eles estão refém hoje de um setor absolutamente privado. Esse processo de investigação de espionagem que nós vimos aqui denunciado no Brasil foi da presidenta da República, o cidadão comum, a empresas como Petrobras, e o argumento é disse, não, faz-se aí uma investigação por conta de ter uma melhor condição de enfrentar eventual terrorismo. O Brasil não faz guerra com ninguém há 140 anos. O Brasil tem uma relação democrática, tem vizinhos democráticos. O Brasil não dá trela para ações fora da lei. O Brasil não abre espaço, não permite qualquer movimento que possa acobertar ou proteger ações terroristas. E todos ficamos surpresos de saber que o nosso país está sendo espionado, as pessoas do nosso país, as empresas, as autoridades do país. E isso tudo passa por uma cobrança de estabelecermos um regramento para o uso dessa conquista da humanidade, que é a relação em tempo real através da internet. Então, eu queria concluir, caro senador que preside essa sessão, Cristóvão, dizendo que a intenção de fazer o conselho ou os conselhos do meu mandato era uma ideia de cumprir bem essa missão. Eu tive aqui, o Acre teve grandes senadores ao longo de sua história, eu não queria citar tantos para não ser injusto, não cometer injustiça, mas os mais recentes, Tião Viana, Marina Silva, que sentaram nessa bancada, que orgulharam essa casa, que construíram relação de respeito aqui, são minha fonte de inspiração. E eu pensava, estava trabalhando com minha equipe na ideia de criar os conselhos. Quando chegaram as manifestações de junho, eu falei, agora eu sou obrigado a fazer. Porque ontem tinha um debate na TV, na Moral, com Pedro Bial, acompanhei. Interessante, o Gabeira, nosso querido ex-deputado e um militante que é parte da história do Brasil hoje, num debate com alguns intelectuais, com pessoas que trabalham no mundo alternativo da comunicação. Pena que ele não fluiu tanto na crítica aos grandes meios de comunicação. Normalmente, quando um interlocutor tentava fazer um debate, não, mas aí os meios de comunicação formais foram fundamentais. Fundamentais nada. Tentam toda hora levar a sociedade brasileira para um abismo, para um pessimismo de vira-lata. Acho que por alguns setores da elite brasileira, o Brasil seguia sendo um país de quinta categoria, que se agachava e se agacha para qualquer um. Exatamente nessa semana, também na CBN, eu estava ouvindo ainda há pouco, a presidenta Dilma virou um nome da semana pela maneira altiva. Chega lá e dizendo, olha, eu não vou ter audiência com Obama, com o presidente dos Estados Unidos, não é com o líder Obama, que nós todos admiramos, pelo menos eu admiro, enquanto eles não tomarem uma atitude concreta em relação a esse processo de espionagem. Não numa condição dessa, mas numa condição de que se construa um ambiente de que isso não venha a se repetir ou, pelo menos, que se coloque claramente a posição oficial do governo dos Estados Unidos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que, passado junho, as manifestações de junho, muito importante que cada um de nós encontre uma maneira de mudar a sua atividade. Eu acho que prefeitos, governadores, parlamentares precisam mudar a sua maneira de agir, levando em conta, se quiserem, ouvir e levar em conta o que aconteceu nesse país no mês de junho. Agora, alguns vão seguir a vida. Tem alguns tão abusados que estão repetindo o que já faziam, sem nenhuma concertação, sem nenhum acerto. Eu pretendo incorporar as mensagens que vieram. As pessoas não estão contentes, elas querem mais. Quem começou um processo de inclusão quer discutir a qualidade da sua inclusão. Quem está com os filhos na escola quer discutir a qualidade da escola. Quem está tendo acesso à saúde quer discutir como é que é esse acesso à saúde. As nossas cidades não funcionam. Então, é um direito do cidadão. É a cidadania que está aflorando agora, como bem colocou o presidente Lula. Eu não tenho dúvida que as cidades brasileiras não funcionam. Não funciona Brasília, não funciona São Paulo, não funciona o Rio de Janeiro, mas aqui em Brasília a gente vê a tentativa de promover mudanças. Nós tínhamos uma verdadeira máfia do transporte coletivo em Brasília, o governador agora está promovendo uma mudança que eu tomara que desmonte isso e Brasília possa ter um sistema de transporte que facilite a vida das pessoas. Isso nós queremos em São Paulo também, o prefeito Haddad tá por fazer licitações novas, isso vale para o Rio de Janeiro. Então, as manifestações de junho, elas nos deram uma oportunidade de nós todos, quem já estava com o mandato colocado numa certa relação, ótimo. Eu, particularmente, estou identificando que eu preciso fazer com que o meu fique mais próximo do cidadão, que eu possa encontrar uma maneira de compartilhar mais esse mandato com o cidadão acreano. E vou fazer isso através desses conselhos do mandato. Todo ano eu faço uma revista que reproduzo toda a minha atividade parlamentar e os temas que consegui debater. Este ano já fiz alguns seminários no Acre e vou fazer ainda pelo menos dois antes do final do ano, um com o senador Pedro Taques sobre o novo Código Penal e um outro com o ex-governador Binho Marques e com o Ricardo Paes de Barro, que naquele dia da audiência que nós tivemos na infraestrutura, proposto por Vossa Excelência, senador Cristóvão, que nós fizemos talvez o mais interessante debate sobre educação aqui dos últimos anos, na Comissão de Infraestrutura do Brasil. O presidente Collor presidia, estava lá o Osiris Silva, estava lá o representante da Fundação Lehman, estava lá o Ricardo Paes de Barro, e fizemos um debate, foi proposta de Vossa Excelência, porque como é que nós vamos fazer a infraestrutura correta nesse país, adequada nesse país, sem ter debatido a educação? A infraestrutura é para dar suporte ao modelo de desenvolvimento, e não o contrário. Não é ela que faz o país se desenvolver. É ela que dá suporte para que o país se desenvolva. E é assim que a gente fez no Acre o modelo de desenvolvimento. Então, com base naquilo, naquele dia convidei o Ricardo Paes de Barros e vou fazer um seminário no Acre para que a gente discuta a qualidade da escola, a qualidade do professor. Não é uma questão isolada, dizendo, olha, é mais só salário. Não, é discutir a qualidade do conjunto. E hoje tem elementos, tem estudos, tem dados que são fundamentais para que a gente possa, de fato, dar um salto agora de qualidade, não é mais de acesso. Tem uma diferença enorme entre a fase que nós estamos vivendo, que é de as pessoas terem acesso a uma escola, com mexer na qualidade dessa escola. Então, eu agradeço o tempo, tanto agora ao senador Cristóvão como ao senador Rodrigo Hollenberg. Ontem eu tentei cumprimentá-lo, mas ele passou igual um foguete pelo feitiço mineiro. Eu, quando eu procurei, ele já tinha ido para outra atividade, que eu acho que era do Congresso em Foco. Mas eu fui lá também dar um abraço no Capiberibe, no lançamento do livro, e quando eu tentei cumprimentar, eu acho que ele deve estar em alguma campanha para alguma coisa, o Rodrigo Hollenberg. Ele está andando muito, passando rápido em vários lugares. Se eu posso dar um conselho, tem que passar com calma no lugar, dar uma cumprimentada, um abraço em todo mundo, porque quem quer ir perto vai sozinho, mas quem quer ir longe tem que ir com muitos. E para ir com muitos tem que ir juntando a turma e conversando, reunindo. Isso é um provérbio africano que eu sempre lembro. Então eu estou me despedindo aqui, vou ainda ter uma reunião no gabinete, e hoje vou para o Acre e amanhã devo fazer uma reunião que eu tenho uma expectativa enorme de pôr meu mandato a serviço, começando por Chapuri, pela simbologia, todas as grandes mudanças que o Acre experimentou passaram por Chapuri e simbolicamente, em homenagem a Chico Mendes, a todos os moradores de Chapuri, a nossa história, a reunião do meu conselho de mandato será em Chapuri. E eu estou fazendo uma inovação, querido amigo Rodrigo, que é de criar conselhos do mandato agora, compartilhar, reunir pessoas da cidade, especialmente aqueles que querem ser protagonistas, que querem que as coisas, querem participar, para com isso qualificar melhor a minha atuação parlamentar aqui nessa casa. Era esse o meu pronunciamento e agradeço mais uma vez o senador Cristóvão, que abriu a sessão junto comigo aqui, e cumprimentando o presidente Rodrigo Hollenberg, que preside a sessão nesse momento, agradecendo a o privilégio de poder ter usado a tribuna nessa manhã. E, além disso, queria cumprimentar os alunos que chegam aqui para nos visitar nessa sexta-feira. Sejam bem-vindos. Tem sido muito interessante aqui no Senado receber alunos daqui do Distrito Federal e também de outros lugares do Brasil. Sejam bem-vindos ao Senado, tá? Um abraço, obrigado e bom fim de semana a todos.